Ora bem, portanto, recomeçando então a nossa reunião ordinária, eu apenas. Ah, está bem, está bem. Não, pois não, agradecia que. Já terminou ali, agradecia que o canal Parlamento, portanto, agora interrompesse e também tenho que solicitar aos seus jornalistas que vamos agora tratar de um assunto relativo ao Estatuto dos Deputados. Eu apenas quis, eventualmente, como nós costumamos, entre dar um intervalo para. Que é uma escala técnica. Tem toda a razão. Tem toda a razão. Não, sem dúvida, só estou à espera. Ao menos nisto estão de acordo os dois porta-vozes. Ora bem, Dona Regina, então, importa-se de fechar a porta? Pronto, muito bem, eu desde já dou. Ah, é verdade, o canal Parlamento continua. Tem toda a razão, o canal Parlamento deveria interromper a gravação. Então, a luz significa o quê? É que quando está esta? Quando está esta? Não é necessário. Já temos portanto, a luz desligada. E, portanto, penso que agora é só aguardar que este senhor também saia. Muito bem, vamos então entrar diretamente pela ordem de trabalhos adentro. Ponto número 1, senhores deputados, eu dou a palavra ao Sr. Deputado Manuel Seabra para apresentar, portanto, o parecer relativo à solicitação do deputado Ramos Preto, do Partido Socialista, sobre o regime de incompatibilidades e impedimentos. Sr. Deputado Manuel Seabra, tem a palavra.
Sr. Presidente, eu presumo que os senhores deputados terão lido o relatório, portanto, parece-me redundante estar aqui a replicá-lo oralmente, uma coisa que, enfim, no plano escrito está vertida com alguma síntese também, mas verdadeiramente expressiva. Tem dois ou três erros de construção gramatical que eu depois, se o Sr. Presidente me permitisse, corrigiria, porque são erros de natureza puramente adjetiva e, portanto, enfim, com duas ou três correções a coisa vai ao sítio. O tema central do relatório tem a ver com um pedido feito pelo Sr. Deputado António Ramos Preto para que esta comissão se pronunciasse sobre se a aceitação que ele pretende assumir da qualidade de árbitro no Tribunal Arbitral de Económico e Social suscita alguma incompatibilidade ou algum impedimento. Parece-me que não. Do ponto de vista da incompatibilidade pura e dura, parece-me que sim, um impedimento se o exercício dessa sua qualidade de árbitro, se no exercício dessa sua qualidade de árbitro o Estado for parte e se, por um lado, for remunerado, não pura e simplesmente, se não for remunerado, terá que pedir parecer aqui à Comissão para poder intervir. É essa a síntese possível.
Bem, algum senhor deputado deseja usar a palavra ou algum comentário adicional? Se não for o caso, significa que existe um consenso em relação a esta matéria. Vamos então colocar à votação este relatório de parecer. Quem vota contra, quem se abstém, está então aprovado por unanimidade na ausência do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda. E portanto, agora vamos passar aqui a um ponto que tem a ver, e este fui eu que tomei esta iniciativa, pelo seguinte. Como estarão recordados, nós na última reunião aprovámos aqui o relatório do Grupo de Trabalho do Registro de Interesses, de que é coordenador o Sr. Deputado Sérgio Azevedo, que era relativo às declarações dos membros do Governo. havia um número bastante elevado de membros do Governo que não tinham correspondido ao pedido de informações adicionais. Pronto, parece que houve, enfim, talvez uma falha de comunicação interna. Houve, em alguns casos, também, talvez, digamos, o porta-voz desses esclarecimentos adicionais talvez não fosse diretamente o membro do Governo em causa. E isso causou aqui, digamos, causou alguma perturbação no Governo, que eu penso que estará sanada. Se não está totalmente, irá ser muito brevemente, mas a maior parte daqueles nomes rapidamente se apressaram, portanto, a corresponder. Mas isto suscitou-me, Sr. Deputado Sérgio Azevedo, eu gostava de ter a sua atenção, porque na sua qualidade de coordenador... Ah, muito bem, mas eu gostava que tomasse também atenção àquilo que eu estou a dizer. Pois, é que pareceu-me, ao refletir nesta matéria, pareceu-me que havia aqui um tratamento desigual em relação à publicitação das declarações de registro de interesses entre membros do Governo e deputados. Sendo que o diploma que obriga, em termos gerais, quer os membros do Governo, quer os deputados, a apresentar, portanto, a esta Comissão, portanto, à Assembleia da República, a esta Comissão, as suas declarações de registro de interesses e a serem publicitadas, até agora, como certamente reconhecem, não há publicitação das declarações de registro de interesses dos membros do Governo. E não há nada que o impeça, porque no próprio site da Comissão pode perfeitamente ser lá colocado toda a informação, disponibilizada a informação relativa aos membros do Governo. E, portanto, aquilo que eu trazia aqui era de obter a vossa concordância para tomarmos esta medida operativa no sentido de colocar no site estas informações e, por outro lado, de fazer um ofício à Sra. Presidente da Assembleia da República, uma vez que ela, enfim, é quem, de certa maneira, tem a responsabilidade pela parte técnica, informática e do próprio site da Assembleia da República, portanto, dizer-lhe que vamos, à semelhança do que é feito com os deputados, vamos também disponibilizar esta informação no site da Comissão. Portanto, era neste sentido, gostava de obter o vosso comentário, portanto, em relação a isto. Parece-me que é uma desigualdade inacreditável, porque é que os membros do Governo não hão de ter disponibilizado ao público a sua declaração de registro de interesses. Portanto, é só neste sentido de igualizar as duas situações. Exatamente. Sr. Deputado Sérgio da Silva.
Sr. Presidente, se me é permitido, e agradeço ter-me dado a palavra. Esta é uma matéria que não se coaduna com a prática daquilo que tem sido os últimos anos. E, portanto, a sugestão que eu faço é que esta matéria seja remetida ao grupo de trabalho do registro de interesses, seja analisado junto desse grupo de trabalho e que depois haja, eventualmente, uma decisão final sobre essa matéria, porque isto tem que ser ponderado. Não há relatório final ainda do registro de interesses, da análise do registro de interesses dos membros do Governo. Eu relembro que na última reunião nós aprovámos esse relatório, mas que no final, com o acordo de todas as bancadas parlamentares, passou a relatório preliminar, uma vez que se entendeu voltar a insistir junto dos membros do Governo que não tinham respondido e, portanto, eu julgo que as coisas devem ser feitas por etapas e, portanto, a primeira etapa seria forçar ou insistir, voltar a insistir junto dos membros do Governo para que respondam e isto deve ser uma matéria que, no nosso entender, deve ser mais ponderada e no seio do grupo de trabalho. Portanto, posso-me comprometer desde já a pedir aos serviços para fazerem uma marcação de uma reunião com o grupo de trabalho para discutirmos esta matéria. Até porque não há relatório final ainda dos registros de interesses dos membros do Governo. Há um relatório preliminar. Era só.
Não vejo problema nenhum em que haja, portanto, uma reflexão por parte do grupo de trabalho de registro de interesses. Agora, tudo bem, eu por mim não vejo inconveniente nenhum em que isto vá à reflexão do grupo de trabalho. Também não vejo que a comissão não possa discutir esta matéria, porquanto isto vai muito para lá daquilo que é a própria função do grupo de trabalho. Portanto, está um bocado acima disso, não é? Portanto, além do mais, a minha intenção não era publicar registros de interesses que não estejam completos e aceitos pelo grupo de trabalho. Estamos a falar aqui daqueles que já estão, portanto, a corresponder àquilo que é exigido por lei e pelo próprio grupo de trabalho. Mas, sobretudo, diga.
Ó Sr. Presidente, eu peço desculpa e agradeço novamente ter dado a palavra. Ó Sr. Presidente, mas só, até mesmo por uma questão de evitarmos alguns episódios que tivemos com os registros de interesses dos deputados, como a situação de registros de interesse de membros do Governo incompleta ainda é grande, eu acho que nós iríamos correr esse risco desnecessário, é a minha opinião pessoal. E o que nós podemos fazer é, à semelhança do que fizemos com os deputados, no relatório final, instituir uma decisão do Grupo de Trabalho, que depois é levada à Comissão para a votação, que é a publicitação, ou não, se for esse o entendimento, mas a publicitação, que eu julgo que deverá ser, do registro de interesses também dos membros do Governo. Portanto, era só para evitar aqui também algumas coisas que tentámos a todo custo evitar com os deputados. Nós agora publicarmos o registro de interesses incompletos de alguns membros do Governo, ainda por cima são alguns, não se não é um ou dois, acho que o tratamento deve ser igual para todos. E foi para os deputados, de uma forma, deve ser igual para os membros do Governo. Assim, não é? Obrigado.
Bom, há coisas que não podem voltar para trás. A proposta de publicitação já está feita e está registada. Portanto, agora o Grupo de Trabalho pode refletir sobre ela e pronunciar-se. Portanto, eu, por mim, não vejo inconveniente nenhum que o Grupo de Trabalho se pronuncie sobre a matéria. Sr. Deputado Bruno Dias, faz favor.
Muito obrigado. Com as devidas reservas de um humilde membro da Comissão que não participa no Grupo de Trabalho e que não tenha o processo todo de debate e de trabalho nesta matéria, há um contributo que eu queria deixar e algumas questões que eu gostaria de suscitar e pedir aqui também a contribuição dos seus deputados. Eu, se não estou em erro, estamos perante uma matéria em concreto, no que diz respeito aos membros do Governo e às suas declarações, que será não tanto uma matéria de publicitação ou não, mas sim sobre o conteúdo e a sua completude e o momento em que essa informação é prestada. Ou seja, se tudo tivesse corrido de acordo com o que estava previsto, essa informação já estaria toda fornecida e completa. Não percebi mal. Portanto, mais do que um problema de vamos decidir se publicitamos ou não em função da capacidade de termos essa informação toda em pleno, completa, de todos os senhores membros do Governo, agora trata-se de passar à prática com essa decisão e de nos munirmos dos meios necessários para conseguirmos que essa decisão seja concretizada. E isso, naturalmente, passa, em larga medida, pela relação que a Assembleia tem com o Governo e com os seus membros, na medida em que existe aqui uma circunstância concreta de uma incumbência e de um dever da Assembleia da República, mas depois, neste ponto concreto, de um dever dos membros do Governo para com o Parlamento. Até porque não estão exonerados, como dizíamos há pouco, desse dever da apresentação das declarações. Portanto, se houver necessidade disto e se for adequado recorrermos ou necessário recorrermos a esse ponto, algum contacto que possa e que tenha que ser feito com a senhora Presidente da Assembleia, não só em relação à questão da publicitação em termos técnicos, vá, digamos assim, do site da Assembleia, etc., etc., mas da tomada de medidas que venha a revelar-se necessária para que obtenhamos, de facto, do Governo essa resposta cabal. Porque, com toda a consideração, eu acho que isto não se resolve passando a questão para o Grupo de Trabalho. Naturalmente terá de acompanhar e terá de continuar em cima do assunto. Mas não faz mal nenhum se for a própria Comissão, por via do Sr. Presidente, neste caso, nomeadamente, a interceder eventualmente junto da Sra. Presidente para que, se necessário, este assunto seja assumido efetivamente como uma matéria em que o Governo, perdão, em que os membros do Governo resolvam de uma vez o problema que está em cima da mesa, que é um problema de atraso, pelo que eu percebi. É um problema de atraso na informação. De atraso de informação plena, que passa por complementar informações, completar informações, esclarecer dúvidas e outros pedidos de esclarecimento. E, portanto, é uma questão do assunto não ser eternizado, e era só isso que eu queria chamar a atenção, é que não se trata de decidirmos coisas novas, trata-se de cumprirmos o que está decidido e de uma forma rápida e eficaz. Pronto, muito obrigado.
Oh, Srs. Deputados e Srs. Deputadas, eu queria só dizer o seguinte, não vale a pena a gente fazer daqui um problema, não há problema nenhum, eu estou convicto, por as reações que tivemos do Governo, que o assunto vai ficar resolvido em muito breve espaço de tempo. E houve aqui apenas uma deficiente comunicação a nível interno do Governo, não foi nossa, nós atempadamente, através do grupo de trabalho, e portanto nós dirigimos ao Governo em dezembro a solicitar as informações complementares. Houve uma deficiente interpretação sobre como é que se deveria responder ou não. Não interessa. O que eu queria só aqui salientar é o seguinte. Nós temos aqui, no nosso Estatuto dos Deputados, no artigo 26, diz claramente isto. O registro de interesses é público e deve ser disponibilizado para consulta no portal da Assembleia da República, na internet, ou a quem o solicitar. Nós não temos que pedir autorização a ninguém para publicitar na internet. E quando se fala do registro de interesses, é dos deputados e dos membros do Governo. Os dois. Não há distinção. Portanto, ou seja, nós não temos nem que pedir à Presidente da Assembleia da República que nos autorize a cumprir a lei. Não sei se está a ver a questão.
Sim. Eu peço desculpa, eu posso não ter sido claro. Sim, nesse sim, caso, claro. É que eu não sugeri que se pedisse, por via da Sra. Presidente, autorização para publicitar. Eu estava, era, no caso de ser necessário, a sugerir que se recorresse aos bons ofícios da Sra. Presidente, no sentido de que o Governo agilize, então aí, com a maioria de razão, esses seus procedimentos internos, para que se cumpra, neste caso, que se cumpra a lei, muito simplesmente. Não era pedir o acordo de ninguém, era, eventualmente, pedir os bons ofícios e a intervenção para cumprir aquilo que está estipulado.
Eu penso que não é necessário, porque eu próprio fiz esses bons ofícios junto do Governo e o que posso transmitir é que o Governo vai resolver o assunto, estou convicto, vai resolver dentro de poucos dias, não há nenhum membro que não esteja respondido àquilo que é necessário. Aqui era só, e o Sr. Deputado Sérgio de Azevedo, já lhe dou a palavra, Sr. Deputado Francisco Almeida, Sr. Deputado Sérgio de Azevedo aqui realçou há pouco que não era prática. Bem, não era prática mal, porque, erradamente, porque a lei obriga-nos a fazê-lo. E, portanto, não é porque havia más práticas no passado que nós temos que continuar nessa má prática. Eu acho que é da equidade que deve haver no tratamento em relação a diferentes intérpretes da classe política. Porque eu só vos digo uma coisa. Se nós, passados 9 meses do nosso mandato, ainda tivéssemos algum deputado que não estivesse no portal da Assembleia da República com o seu registro de interesses lá publicado, não havia água que nos lavasse, incluindo a nossa comissão. Incluindo a nossa comissão, porque é nosso dever é fazer com que tudo isto funcione como deve ser. Sr. Deputada Francisca Almeida, faz favor.
Sr. Presidente, deixe-me, se calhar eu pediria só ao Sr. Deputado Sérgio Azevedo, se me permite, eu ia fazer uma intervenção, mas farei na sequência da explicação que der, porque tanto quanto percebi, julgo não estar errada, que a própria estrutura do registro de interesses dos membros do Governo é diferente, é assim ou não é? Oh, Sr. Presidente, deixe-me só dar esta nota. Eu percebi que isto foi uma proposta. Sr. Presidente, pronto, para tentar atalhar aqui um bocadinho de caminho. Não tendo, por princípio, nada contra aquilo que eu percebi que é uma proposta do Sr. Presidente à Comissão, aquilo que eu pediria era, talvez algum tempo, até para os grupos parlamentares, desfazerem estas pequenas dúvidas, até não duvidando da interpretação legislativa ou legal que aqui fez, desfazerem estas pequenas dúvidas, porque eu própria estava aqui a discutir com o deputado Sérgio Azevedo se o registro de interesse é o mesmo, se não é, se é diferente, quais é que são as diferenças, portanto, talvez a votação para a próxima reunião, para poder podermos estar todos na posse de toda a informação sobre esta matéria.
Não é minha intenção apressar o que quer que seja. O meu dever é suscitar a questão. E, portanto, e nós todos debatermos. Porque se levarmos tanto tempo com o assunto mal resolvido, não é para mais uma semana que o assunto fica bem resolvido. E, portanto, não há qualquer problema nesse sentido. Agora, é preciso notar uma coisa. É verdade que o processo do registro de interesses dos deputados, até por ser feito via internet, é completamente diferente do registro de interesses dos membros do Governo, que é entregue em papel. Portanto, não é por via internet. Por isso é que a sugestão é ser publicitado no site da nossa Comissão, como todos os documentos PDF que se podem fazer. E, portanto, não tem aquele formato que nós utilizamos para os deputados. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, na próxima reunião ordinária, o assunto voltará a constar. Os seus deputados e os seus grupos parlamentares, entretanto, já refletiram amplamente sobre a matéria e nós tomaremos uma decisão nessa altura, está bem assim? Pronto, então vamos passar ao ponto 3, temos aqui a sua deputada Francisca Almeida, o seu requerimento oral, quer apresentá-lo, faz favor,
mas sobre não sei
o projeto de lei 193.
Eu não sei sequer se isto tem que ser votado, julgo que não, mas de todo modo era só pedir, até porque, e posso dizê-lo aqui na comissão, temos alguns pedidos de audiências no âmbito do grupo parlamentar sobre esta votação, e portanto dar-nos aqui algum tempo para podermos ouvir as pessoas e termos em conta aquilo que aqui nos vêm trazer, para depois podermos votar na especialidade.
Sr. Deputado, eu queria só dizer que o artigo 18º, número 3 do nosso regimento, prevê que, portanto, a votação de uma determinada matéria, que é o caso, só pode ser adiada uma só vez para a reunião seguinte, se tal for proposto ou pelo Presidente ou requerido por qualquer grupo parlamentar. Portanto, bastou o requerimento, não é necessária a votação, está desde já adiado para a próxima reunião. Não há neste momento ainda as atas, elas estão executadas, várias atas, mas não houve tempo de fazer a revisão do texto. Sim, Sr. Deputado? Estou só a terminar. Mas já agora deixe-me esgotar também os outros assuntos. Pronto, mas permitam-me só... Quando é que são as eleições? Ora bem, eu queria só nos outros assuntos chamar aqui a atenção para duas questões. A primeira, como devem ter recordado, a Conferência de Líderes marcou para o dia 30 de março as eleições para o Conselho de Opinião da RTP. Ora bem, e de acordo com aquilo que está previsto, se houver candidatos, compete à Comissão de Ética fazer as audições dos candidatos. Pronto, não há candidatos que eu saiba, portanto, até agora. Portanto, mas é só para prevenir, estarem atentos, eventualmente nos vossos grupos parlamentares, disputarem os processos de candidatura, que é um pouco aborrecido. Nós, de facto, chegarmos à eleição e não haver candidatos e não ter havido as audições. Depois, temos aí os projetos de resolução. Nós temos dois projetos de resolução, e eu vou aqui citá-los, portanto, que é o projeto de resolução 222/12, que foi apresentado pelo PCP, que é a pedir a reativação das emissões em onda curta da RDP Internacional, e baixou aqui à nossa comissão. E temos também o projeto de resolução 251, que foi apresentado pelo Bloco de Esquerda, que recomenda a imediata reposição das emissões da RDP Internacional em onda curta. Ora bem, a nossa pergunta é, o que é que se faz isto? Portanto, os grupos parlamentares autores, qual é a vossa posição? Portanto, esperamos isto para a próxima reunião? Está bem. Pronto. Então será agendado na próxima reunião para que os dois grupos digam, portanto, qual é a sua posição sobre o destino que se deve dar a estes projetos de resolução. E pronto, sou deputada Francisco Almeida, então. Sim, agendada. Só. Para discutir o que é que se faz.
Oh, Sr. Presidente, é rigorosamente uma questão para perceber de que forma é que os grupos parlamentares deverão preparar a reunião extraordinária que está marcada sobre o canal Parlamento, para perguntar se se mantém aquela ideia de cada deputado dar a sua opinião e um relator compilar as várias propostas, se é útil que os grupos parlamentares tragam as propostas em papel para facilitar essa redação, enfim, estabelecer aqui ou fechar a metodologia para que possamos estar todos sintonizados com aquilo que queremos fazer.
Nós, quando discutimos esta matéria e decidimos fazer esta reunião extraordinária, houve uma coisa em que ficámos de acordo, é que seriam os serviços a recolher de uma forma despartidarizada, digamos assim, ou a recolher quase ipsis verbis, as propostas que fossem trazidas por qualquer deputado. Portanto, não há aqui uma obrigação de querer calar a boca ao deputado a nível individual e que seja apenas que se esgote as ideias na posição de um grupo parlamentar, que é legítima. Um grupo parlamentar pode trazer, olha, está aqui, é a posição do grupo parlamentar. Mas a ideia era mais de haver aqui um brainstorming, portanto, cada deputado poder lançar a sua ideia. E os serviços fazem um relatório que é textual. Portanto, ou seja, e esse relatório será enviado à senhora Presidente e será enviado à direção do canal Parlamento, para fazer aquilo que muito bem entender. Portanto, é assim que... Sem problema nenhum. Muito bem. Mais algum outro assunto de algum senhor deputado ou senhora deputada? Não? Então está terminada a nossa reunião. Até logo, até amanhã.